Informação, bate-papo e muita poesia para mexer com as nossas emoções. Você está ouvindo o podcast Um Poema Para.
Ei, ouvintes, eu sou o André Castro e que bom ter a companhia de vocês aqui nesse episódio difícil de descrever, né? Mas digamos que seria uma breve pausa, minha companheira Olga De Favari.
É isso, André. Olá, gente linda que ama ler e ouvir poesia. Saudade que eu tava de falar isso, viu, André? Saudade de conversar com você, inclusive saudade de ler e ouvir poesia.
Nós estávamos com muita saudade também de você, Olga, e tenho certeza que os nossos ouvintes nesse momento devem estar dizendo: ué, o que está acontecendo? Como assim? Despedida? Do quê? Não, calma. Conta direito aí, então, Olga. Por que que você está de volta aqui no microfone?
Ai, André, acho que esse episódio é um episódio sobre tempo, né? Sobre escolhas, sobre renúncias, sobre prioridades, sobre tudo isso que a gente tem conversado, né, há algum tempo. E a gente vai propor aqui para os nossos ouvintes uma espécie de... esse papo misturado com uma espécie de retrospectiva de um poema para, que o que a gente propõe agora é fazer uma breve pausa, ou uma longa pausa, ainda não sabemos bem, né, nessa nossa vida que se tornou tão atribulada nesse último ano, e a gente, infelizmente, não está conseguindo dar conta de fazer um poema para como ele merece, né? Porque é um programa que demanda bastante, né, André? A gente sabe que nesses 3 anos aí que a gente ficou no ar, quase 4 anos, ele demanda muito, né? Demanda muita pesquisa, demanda tempo, demanda edição, demanda investimento, né? Então, a gente decidiu... talvez não por vontade própria, mas por questões, né, de trabalho, enfim, no meu caso, da maternidade, que tá um pouco difícil da gente tocar, né?
E acho que com a naturalidade, com a tranquilidade, da mesma forma como ele surge, ele também traz a sua pausa, traz esse momento de que a gente possa exercitar também outras funções das nossas vidas, das nossas carreiras. E é isso, então, gente, episódio de breve pausa, quase uma despedida, com um clima de retrospectiva e com a esperança de um até breve.
Ah, porque não dá vontade de parar, né, André? É tão gostoso, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho, e eu queria falar um pouquinho dessa experiência de fazer um poema para, né? A gente já contou aqui algumas vezes, acho que em alguns episódios especiais, como é que ele começou, né? Ele começou lá na pandemia, quando a gente tinha tempo livre, né? Não dava para encontrar os amigos, não dava para sair, os trabalhos eram remotos, então a gente tinha tempo, né? Eu, nesse tempo, li bastante poesia e gravava com poesia para os amigos em áudios de WhatsApp. E aí conversamos sobre a possibilidade de colocar no ar esses áudios de poesia. No começo, no início eu gravava sozinha e você fazia toda a edição, né? E aí depois eu passei, né? Você veio somar com a gente na leitura, né? Para a gente fazer essa leitura juntos. Você que também é do rádio, você que é uma pessoa da locução, né? Precisava estar com o microfone não só na edição. E aí naquela época a gente tinha esse tempo, né? E a gente fazia 2 episódios por dia, André. Você consegue imaginar isso
realmente? Maluquice.
A gente fazia assim que surgiu o nome do programa, né? Um poema para despertar, que a gente tentava trazer poemas assim um pouco mais agitados, né? E um poema para aquietar, né? Que eram poemas um pouco mais leves, né? Para quem já está indo se recolher, está indo dormir, enfim, uma coisa um pouquinho mais leve. Então, nós colocávamos no ar 2 poemas por dia. Olha que loucura!
Loucura total, insanidade temporária. E uma oportunidade muito legal também, né? Naquele momento de começo de pandemia, de abril de 2020, se não me engano, foram os nossos primeiros episódios, logo no começo mesmo, assim, e vem de um desejo natural seu, né, da Olga, em querer compartilhar conosco os amigos ali nos áudios do Zap outros poemas, e falei: não, calma, pera, isso aí pode virar programa. Não, não, isso não é um programa, não, isso é um podcast, sim, vamos transformar isso num podcast, e de uma forma muito caseira, de uma forma muito carinhosa. A Olga começou a gravar os poemas, gente, no celular dela mesmo, áudio de celular, assim, às vezes colocava meia para trampar, para não soprar tanto, para não fazer, sabe, quando sopra, né, no microfone. Mas, e eu também com esse gesto de... Acho que é muito meu mesmo, né? Muito da minha história, assim, de adotar os sonhos dos meus amigos e de alguma forma viabilizar, de alguma forma materializar, editar, construir. Eu gosto de... Eu sou um executor de ideias. E o Um Poema Para foi crescendo, né? Foi tomando corpo, foi acompanhando também os movimentos sociais e do que vinha acontecendo no Brasil e no mundo, trazendo para esse nosso espaço aqui, trazendo para o microfone, seja na voz da Olga, na minha, ou de tantos convidados, tantos poetas, tantos amigos nossos que também passaram aqui, né, por esses mais de 300 episódios. Então o Poema Para, ele traz me traz essa sensação de resistência da arte, né, de ser uma janela para comunicação, para cultura como um todo, mas também desse exercício, né, dessa labuta, dessa atividade prática que a Olga e eu semanalmente estávamos nos propondo a trazer para uma audiência que a gente nem sabia quem era a nossa audiência, né? A gente foi descobrindo, conhecendo tanta gente do Brasil e do mundo inteiro, além dos nossos amigos. É que eu preciso fazer um agradecimento muito especial aos amigos que permaneceram partindo da gente, né, ouvindo todos os episódios, comentando, trazendo mensagens especiais, reverberando, dizendo se gostou, se não gostou, além dos nossos pais, além dos amigos próximos, então, e os ouvintes, né, tanta gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro que a gente foi conhecendo, trazendo sugestões de poemas, comentários. Só amor. Um Poema Para é um projetão desses que a gente se orgulha, não tem por que ficar triste por essa breve pausa, e fica esse legado, né? Fica esse grande acervo de mais de 300 episódios com poemas, com leitura de poemas, algo tão simples, algo tão desvalorizado na nossa cultura. Nós atravessamos um governo desacreditado na cultura, né? Então, nesse movimento de resistência mesmo, esse era o gesto principal que a gente poderia oferecer para o nosso público, para os nossos amigos. Poesia. É isso que a gente pode oferecer, né?
Eu vou falar aqui por mim, mas eu acho que talvez, né, se a gente conseguisse, que os ouvintes pudessem dar depoimento nas redes sociais. Claro que a pandemia foi um momento muito difícil, né, para muita gente, mas eu acho que quem soube, né, quem estava com a cabeça boa, porque também, né, muita gente não estava aí.
E tá tudo bem, né?
Tá tudo bem, né? Eu acho que os artistas, foi um momento produtivo, né? Para quem tá, porque a gente tinha mais tempo, a gente estava mais isolado, então foi um momento produtivo para os artistas, né? A gente leu muitos poemas que foram produzidos naquela época pelos poetas que nos enviaram, e eu acho que Um Poema Para nos ajudou a atravessar a pandemia, porque ele virou... era uma coisa que a gente fazia com muita vontade, com muito afinco, com muita dedicação. Então, naquele momento tão difícil, fazer Um Poema Para dava um norte para a gente, dava um acalento para a gente. E eu acho que também para os ouvintes, né? Ele ajudou as pessoas a passarem pela pandemia junto com a poesia, né? E eu acho que ele também ajudou quem não sabia que gostava de poesia a começar a ouvir poesia, né? Porque algumas pessoas, vamos ser sinceras, começaram a ouvir porque eram os nossos amigos. Ah, não gosto muito de poesia, mas vamos lá, vai, o André e a Olga inventaram mais uma coisa, vou lá ouvir.
No começo, a Olga, né? Ah, ela vem, a Olga, com mais essas ideias. Ela vem,
o que será que ela está inventando? Dela. Deixa eu lá dar audiência para ela. Então, e aí, aos poucos, a gente foi agregando, claro, leitores e autores de poesia, de vários cantos do Brasil, né? Mas a poesia, e a gente sabe, né, André, o projeto nunca teve essa coisa de vamos explodir na audiência, vamos ser um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, porque a gente sabe que a poesia é um nicho muito restrito, né? Quem gosta de poesia hoje no Brasil, quem consome poesia, quem compra livro de poesia, né? Então a poesia, e eu acho que a gente, de alguma forma, ajudou a popularizar isso, a trazer a poesia para dentro da casa das pessoas, de uma forma mais leve. Quando eu digo leve, não é leve no sentido de que a gente já discutiu isso várias vezes, que a poesia tem que ser leve, não. Mesmo que o tema seja de contestação, mais pesado, como a poesia também deve ser, trazer a poesia de um jeito que você está ali, como a gente conversava, está lavando louça, está ouvindo uma poesia, está tomando banho, está ouvindo uma poesia, está dando um banho no cachorro, está ouvindo uma poesia, né? Então, em vários momentos, em que momento ouvir a poesia? Não que você precise sentar para ler um poema, tinha alguém lendo para você, que éramos nós dois, né? Então, acho que o podcast cumpriu esse papel de ajudar a gente a passar pela pandemia, e aí ele, né, seguiu, a pandemia acabou, E a gente seguiu firme aí com o poema para. Claro que a gente foi mudando o formato, né? Não dava mais para fazer aquela loucura de 2 episódios por dia. A gente passou a fazer um por dia. Depois acho que foram 2 por semana. E agora no finalzinho nós estávamos fazendo 1 por semana. E olhe lá, né? Podem xingar aí, ouvintes. 1 por semana, coisa nenhuma. Quantos dias vocês ficaram sem postar?
É. Oh, e faz parte, tá tudo certo, tá tudo acolhido aqui dentro dessa proposta, né? Vem como um projeto independente, super autoral, da resistência cultural, né? Então, muito orgulho de um poema para, real.
Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre a imprensa alternativa 9C, né? E a imprensa alternativa são os jornais, revistas, fanzines produzidos de forma muito independente. E aí eu lembro que quando eu ia pesquisar, eu queria saber a periodicidade. Sim, mas isso saía quando? Era de segunda a sexta? Era uma vez por semana? É o máximo, né? Pesquisar, às vezes saía uma vez por mês, às vezes saía uma vez por semana, às vezes demorava 3 meses e saía de novo. Justamente por isso, né? Esse é o barato dos materiais independentes. É independente, você faz quando... Não é assim, descompromissado. Claro que não, a gente tem um compromisso, né? Com a audiência. Mas como você não tem um patrocínio, você não tem alguém que te banque, você tem que fazer tantas outras coisas para sobreviver... Você faz aquilo de forma mais amadora, independente, mas amadora no sentido do amor, tá?
Total.
E não de fazer mal feito.
É, isso é verdade. A gente sempre teve um compromisso com a qualidade, né? Com a qualidade estética, sonora, com a qualidade da informação, né? Com a veracidade, com o anti-fakes. É, tantos poemas que eram atribuídos a Cecília Meirelles, né? Ao
Fernando Pessoa, coitado.
O Caio Fernando de Abreu, até o Pedro Bial, né?
É.
E aí aqui a Olga sempre com esse trabalho dessa curadoria, né, muito legal. E por falar sobre a curadoria e a seleção dos poemas, vou abrir aqui o meu coraçãozinho também, que a quantidade de poeta e de poemas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e olha que eu não sou dos mais ignorantes, hein, tenho certeza que, e a nossa audiência eu acredito que se identifica também com essa fala, né, de que quem procura o nosso programa, né, também conhece um pouco, né, de cultura, conhece um pouco das linguagens e tudo mais, mas para mim foi tão importante, para minha formação como comunicador, como artista, poder, depois desses 4 anos, falar e ter lido, ter sentido tantas emoções, assim. É claro que durante a preparação, né, da vida real ali, tinha situações de alguns poemas que eu não entendia muito bem, né? Eu fazia leitura ali, tentando encontrar as palavras, né, o sentido das palavras, mas... Puta, não fazia sentido pra mim. Aí depois, eu ouvindo o poema já no ar, depois de semanas, aí ah, é isso que ele queria dizer, né? Então, pra mim, foi tão importante ter acesso, ter informação, ser impactado por poema, né? Tipo, falar de amor, falar de guerra, falar de paixão, falar de protesto, falar de alegria, de sexo, de morte, de dor. A gente falou de tantos assuntos, de tantos sentimentos da complexidade humana, né? E que me faz um ser humano melhor poder atravessar essa jornada poética, né? Não é verdade, Olga? Eu tô divagando aqui.
Não, e aí, pegando um gancho, é bom lembrar que o nosso acervo de mais de 300 episódios, ele vai continuar no ar.
Ah,
e
é
aí, o André disse, é incrível, né? Porque às vezes você lê um poema e você não se identifica na hora, porque o poema também, ele te pega, dependendo. Não tem isso. Eu já comecei a ler alguns livros, não tá para mim esse livro nesse momento. Às vezes o livro é incrível, mas ele não tá para você naquele momento. Você tem que encontrar o livro certo pro seu momento, né? Então é bom ter uma casa cheia de livros, porque para encontrar o livro certo para cada momento. E eu acho que o poema também é um pouco assim. Então, às vezes, dependendo do dia que a gente ia gravar, aquele poema não chegava para você no dia. E por isso o nosso acervo lá, e a gente então indica para os nossos ouvintes, para quem está chegando agora, para quem começou, ouçam tudo novamente.
É verdade.
Comece de novo, porque você fala, nossa, lá na pandemia eu ouvi esse poema, para mim não fez nenhum sentido. Mas olha agora, reouvindo, né? Reouvir as entrevistas, reouvir alguns bate-papos que nós fizemos com poetas, letras de música que nós gravamos várias, né? Letra de música também tem muito isso, né? Às vezes a gente ouve a música em algum momento e não percebe coisas e que depois a gente vai entender, né?
Na letra de música funciona muito disso pra mim, assim, porque eu me distraio facilmente com a melodia e com a sonoridade, com uma outra, né? E aí eu não presto atenção no sentido que a letra tá dizendo ali. Então, separar a letra da melodia me fez também enxergar as canções de uma outra forma, assim, muito legal. Ô, Alga, você tocou num outro assunto bom.
Posso fazer um comentário sobre música?
Bem Por favor.
Não, sobre, só um comentário, gente, bem à parte aqui a todos os ouvintes, esse final de semana passado, nós estamos gravando aqui no dia 1º, e eu fiz minha festa de aniversário agora no último sábado, né, foi dia 25. E lá no final da festa, tinha todo mundo indo embora, 1 da manhã, tinha só aquela meia dúzia, nós estávamos ouvindo música, e aí tocou uma música do Chico César, que é aquela Respeitem Meus Cabelos Brancos. Uhum, e aí eu descobri que tem uma vírgula nessa frase, André, e eu não sabia. É respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. O Chico César está falando para os brancos respeitarem o cabelo dele. E aí ele fala assim, eu quero pichar em deixa, não é? E tem uma vírgula nessa frase e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele está falando com os brancos. Brancos, respeitem meus cabelos. E não respeitem meus cabelos brancos.
É um vocativo, né? De...
Olha que incrível. E eu não sabia disso. Então a música tem um pouco disso, né? Para quem não sabe, ouçam novamente então, a música do Chico César. Eu também não sabia. É, né? Uma música falando preconceito contra o cabelo, racismo. Então ele está falando respeitem meus cabelos brancos. E eu sempre cantei achando que era para quem estava envelhecendo. E agora a música faz muito mais sentido porque ele fala todo do cabelo, né? Do estilo do cabelo dele, né?
Que demais. Que enfim, demais.
Muito a parte da conversa.
Não, totalmente fazendo parte da conversa, porque a poesia, a música, eu aprendi isso aqui num poema para. Ela reflete também esses movimentos sociais, né? A poesia não pode ser morta, não pode ser fria, não pode ser romântica somente. Ela precisa também trazer esses reflexos, ela precisa ser voz, ela precisa ser espaço de uma mensagem do povo, né?
É, acho que a gente entendeu isso juntos. Ainda para a gente relembrar, né? Quando a gente fez aquele especial Vidas Negras Importam, né? Quando aquele... homem negro foi assassinado nos Estados Unidos, George Floyd, e aí aquele movimento explodiu lá nos Estados Unidos, veio para cá também, a gente fez uma semana só com poetas negros, fazendo a leitura e de poemas de poetas negros, ou pessoas negras fazendo a leitura, a gente abriu o nosso microfone, né, que não era o nosso lugar de fala naquele momento, então acho que foi muito importante aquela... E tudo isso, né, que a gente trouxe aqui, que a gente tentou trazer as mais diferentes... as pessoas das mais diferentes linguagens, a comunidade LGBT ter presente aqui no nosso Poema Para, a gente deu muito, a gente sempre tentou equilibrar, né, André, essa coisa das poetas mulheres, né, fazer programas com as poetas mulheres para ser um espaço bem diverso aqui no Poema Para, né, a gente tentou, não sei se a gente conseguiu, mas a gente tentou.
Eu acredito que sim. Eu acredito que se concluímos lindamente esse nosso espaço, esse nosso veículo de visibilidade, assim. Oh, a gente teve gente muito chique aqui nesse programa. Teve Cida Pedrosa, Maurício Pereira, Helena Arruda, Jurema Barreto, Zobertolini, Dalila, Teles Veras. Gente, já vou esquecer um monte de gente que eu já vou ofender uma galera.
Ah, né? Jeová Santana, que fez aquele especial junto com a gente, Jeová. Com a Humanidade Moderna, né? Isso foi muito incrível, né? Eu lembro dos primeiros especiais que a gente fez foi do Fernando Pessoa com a Dalila, acho que foi o nosso episódio número 100. Então, para quem não ouviu ainda, episódio número 100 é uma aula... com a Dalila Teles Veras, que conhece muito o Fernando Pessoa. Depois teve aquele especial da Semana de Arte, foram 100 anos da Semana de Arte Moderna, que a gente trouxe o professor Jeová Santana para conversar com a gente, né?
E a professora Lilian também, não foi?
Jeová com a Lilian Escorel, isso, Jeová Santana e Lilian Escorel. A Lilian é muito especialista em Mário de Andrade, conversou bastante com a gente sobre isso, né?
Nossa, aula, né, Olga? A gente teve aula de arte, aula de
cultura. Cida Pedrosa era ganhadora do Prêmio Jabuti, de poesia, vereadora no Recife, maravilhosa. Então, aí a gente trouxe muita coisa boa, né, André? Se a gente for relembrar, aquele nosso leitura de Racionais também, que explodiu em audiência, está impressionando muito. Bukowski também, que até hoje está lá entre os mais ouvidos, né?
Braulio Bessa, que também trazendo uma modernidade, né? Uma visibilidade, uma poesia nos anos 2000, trazendo visibilidade midiática, né?
2010, anos 2000 já tá velho,
né? Já tá velho, né? Então, indo aos finalmente, minha querida Olga e eu, então, separamos dois poemas para que a gente pudesse finalizar esse episódio de Até Breve, do Um Poema Para. Antes eu quero fazer alguns agradecimentos especiais também à nossa equipe técnica. Eu que sou da graxa, eu que sou do povo, zoeira. Preciso agradecer também a todas as pessoas que fazem parte, né, e que fizeram parte desse projeto conosco até esse momento. A equipe de edição, né, lá atrás nós tivemos o trabalho do Renato, E depois, agora mais recentemente, nessa última temporada do Levi Sintra, do estúdio em Diadema. Obrigado a todo o nosso time. E a Carolina Pereira, nossa social media, a responsável pelas nossas publicações, pela nossa comunicação. Ao Adilson, Mari Mazieiro, tanta gente, né, que contribui com o nosso trabalho.
Cadê a minha mãe, o seu pai que ouve todos os episódios, né? Sabe o que eu queria fazer também, André? Um agradecimento especial. A gente recebeu muito livro.
Ah, é verdade.
E eu não sei se a gente deu conta de colocar tudo no ar, porque a gente recebeu muito livro, né? Muitos poetas que fizeram lançamentos e mandaram livros lindos para a gente, então o nosso acervo poético ele está cada vez maior, a gente recebeu muita coisa. Sempre que a gente recebe, a gente faz questão de postar nas redes sociais, de divulgar os lançamentos, mas mais uma vez, assim, a gente fez uma correria agora nesse último ano. Bom, só para relembrar, né? Não sei se a audiência sabe, mas eu adotei duas crianças nesse último ano, arrumei um novo emprego, então além de jornalista, eu passei num concurso para dar aula, num colégio, então eu estou dando aula, fazendo um jornal diário, cuidando de duas crianças, então não cabe mais um podcast, pelo menos não nesse momento, gente. Como eu não posso nem largar as aulas, nem as crianças, nem o trabalho, eu estou deixando temporariamente o podcast, para depois remanejar e ver como é que faz para ele caber na vida. Mas uma hora ele vai voltar a caber, né? Porque agora vai, a gente já sabe o formato, né, André? Agora vai. A gente já, ele já está bem... Não que ele, né, ele não se faz sozinho, claro, mas ele já tá, ele já anda, né, bastante, assim, ele já sabe se fazer esse podcast. Então a gente, quando a gente conseguir retomar, já vai ser mais fácil, porque a gente não vai começar do zero, a gente já vai ter um acervo, a gente já tem muito livro, a gente já conhece muitos poetas. E eu, assim como você também, André, sou professora de português, mas é lógico que a gente conhece aqueles poetas, os poetas clássicos, né, os poetas que a gente ensina na escola, agora os mais contemporâneos, como a Conceição Evaristo, que tem aparecido aí nos vestibulares, né, o Mia Couto, que são escritores mais contemporâneos, mas que estão aparecendo agora nos vestibulares, mas tem muito poeta que a gente conheceu dali, né, da lida mesmo, dia a dia, que entraram em contato com a gente, que não são pessoas conhecidas ainda e que precisam desse espaço, né, então eu acho que um Poema Para também ajudou nesse sentido, e a gente descobriu tantos concursos de poesia que existem, né, e que tantas pessoas que estão produzindo, então fica aqui o nosso recado também, para que as pessoas consumam novos poetas, quando vocês forem comprar livros de poesia, vocês que gostam, não comprem só do Drummond, do Manuel de Barros, da Cecília Meirelles, do Leminski, mas comprem de quem está produzindo atualmente, porque tem muita coisa boa sendo produzida. Talvez eles nunca caiam em vestibular, mas eles também são muito bons. Né?
É um bom recado mesmo, Olga. E só para você compartilhou, você deu essa informação aí dos livros, né, que a gente recebeu e continuará recebendo, fiquem à vontade. As nossas redes sociais também permanecerão, nós não vamos fechar nada, e que as redes sociais também sirvam como esse espaço, né, então, sempre que a Olga recebe novos livros ali, se sobrar um tempo, ela corre ali, grava um vídeo, grava um poema, para mim também da mesma forma, e se vocês, nossos ouvintes, também tiverem poemas e sugestões, se quiser compartilhar vídeos, esse nosso espaço, ele permanece aberto nas redes sociais para que a gente possa levar a poesia por aí, né.
E a gente vai fazer um esforçozinho para tentar colocar vídeos lá com gravações de poemas, vez ou outra, né?
É isso aí.
E uma coisa que a gente pede também, a gente já pediu algumas vezes, é que os nossos ouvintes gravem vídeos de poemas e a gente, né, assim que possível, coloca também nas redes sociais.
É isso aí, muito bom. Ó, então é isso. Obrigado a todas e todos e todes. Que legal poder percorrer essa jornada poética com vocês. E principalmente quero agradecer a minha parceira, a minha amiga confidente, minha Julieta, minha Catarina, Olga De Favori, pela resiliência, pela parceria, pela amizade, portanto, pela generosidade. E seguimos juntos com mais um projeto da nossa amizade realizados, com muita qualidade, com muito amor, e que venham os próximos, tá bom? Amo você.
Ah, que lindo, e que estará sempre no ar ali, né? Uma coisa que a gente fez junto, é uma herança que a gente deixa, né? Uma produção, quando a gente escreve um livro, produz uma peça de teatro, são coisas que ficam para a eternidade. Então, o nosso podcast estará sempre lá para a eternidade. E por falar em teatro, quem não entendeu aí as referências, Catarina e Julieta, nós já fizemos muita coisa de teatro juntos, inclusive Catarina e Petrucchio e o Romeu e Julieta.
Um beijo, meu amor, te amo, tá?
Tá, também, amor.
Ó, vamos terminar então com poesia? Vamos pra cima?
Claro.
Eu escolhi um e você fecha o programa, tá? Vou puxar a primeira. Eu escolhi um poema que eu já li, inclusive, nas redes sociais do Um Poema Para. E eu acho ele, sei lá, tá aqui na parede da minha casa e eu tô amando ele cada vez mais. O Bem no Fundo, do Paulo Leminski. Bem no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas.
Ai, eu adoro. Eu queria, né, ver os seus problemas todos resolvidos por decretos. Mas estão lá todos eles saindo para passear juntos nos finais de semana. Esse é o genial Paulo Leminski.
Muito legal, né, amiga? Muito, eu adoro esse poema. Né? Quando eu conheci esse poema, eu falei, caraca, ele fala muita coisa, né? Eu acho que tem essa mensagem, né? Tipo, de bem no fundo, lá no fundo. A gente queria mesmo ver que os nossos problemas fossem resolvidos por decreto. Mas essa é uma frase muito legal. Mas o que mais me chama a atenção nesse poema é maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Que benditas coisas que ainda virão na nossa vida.
E é legal como Leminski consegue usar a ironia e a força assim, poética ao mesmo tempo, né? Ele, essa frase que você acabou de destacar, e ela é bastante forte, ela caberia num poema mais pesado, né? Mas o Leminski, ele coloca uma ironia dos problemas saindo para passear com seus probleminhas, dá uma leveza para o poema, mas ele não deixa de ter toda essa força aí empregada pelo Paulo Leminski. Muito bem escolhido, André.
Obrigado, amiga.
Bom, eu também fiquei na dúvida, eu fiquei muito na dúvida qual poema escolher, queria colocar uma das poetas do ABC aqui, que a gente, né, leu tantas e tantas vezes aqui, vamos fazer nossa reverência aqui a todos os poetas do ABC que participaram também, que tiveram tanta importância aqui num Poema Para, participaram dos especiais e encheram aqui a nossa programação de bons poemas, mas eu quero terminar com um que eu gosto muito, que é do Manuel de Barros, e eu acredito que eu tenha lido ele também num vídeo, mas os vídeos, né, às vezes no Instagram se perdem, então eu gostaria que ele ficasse registrado aqui nos episódios de Um Poema Para, acho muito bonito, eu gosto muito da simplicidade não de produção, mas das coisas simples que o Manuel de Barros traz nos poemas dele. E aí eu vou ler o fotógrafo.
Ô, Olga, nós vamos começar esse programa com o Manuel de Barros e encerrar ele com o Manuel de Barros.
A gente começou o Poema Para com o Manuel de Barros, né? Nosso segundo episódio. O primeiro foi a Jurema Barreto, e o segundo, mas no primeiro dia, né? A gente teve o Manuel de Barros, então achei legal encerrar com ele. Tá bom? Então, fica aqui o meu beijão para toda a audiência, muitíssimo obrigado. Esperem que a gente. Faz, quem sabe o pessoal fazendo uma campanha, saindo às ruas, ocupando a Paulista, com faixas pedindo volta um Poema Para, nós não vivemos sem vocês. Quem sabe, né? A gente volta. Então, protestem, enchem a Paulista, tomem as ruas pedindo para que o Poema Para volte logo, e a gente vai pensar.
Ou arranje um patrocinador, né? Patrocinadores também são bem-vindos. umpoemapara@gmail.com. umpoemapara@gmail.com.
A gente a fazer o nosso equilíbrio todo aqui das contas para se manter no ar. Obrigada, André. Obrigada, ouvintes. Então, vamos encerrar o Um Poema Para, esse episódio 299, com o fotógrafo do sempre genial, Manuel de Barros. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, eu tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal.